Na verdade, a gente fez a inauguração da parte do prédio, né, em si, e estamos agora então trabalhando junto com as empresas para colocação de mobiliário, para colocação da calefação, que já está todo pronta, está toda aí, está tudo certo. Então, essa primeira parte do que se tem que fazer ou não, nós estamos trabalhando com essa, junto com a diretoria, na possibilidade entre o dia 15 e 20 de março, agora até final do mês. Conclusão total da capela, jardim de inverno, está pronto, os jardins de fora, asfalto, os detalhes de final de obra, né? Mas esperamos que, vamos botar um exemplo máximo, final de março já estaremos de casa nova, se Deus quiser.
Como é que está esse processo de transferência, Cris? Os idosos estão muito ansiosos também, estão sabendo que vão logo para casa nova?
Sim, eles estão bem ansiosos. Esse processo da mudança está sendo cuidado com muito detalhe, porque muitos que estão na casa fizeram parte do sinistro, estavam no dia do sinistro
E vão voltar para o local lá,
e
né?
vão voltar para o local. Então, é a terceira casa, é a terceira mudança, e isso tem que ser com muito cuidado. É, porque eles abalou o psicológico deles, eles nos perguntam muito de quando eles vão se mudar. Então a gente já começou essa transição de mostrar para eles o vídeo da casa nova, explicar cada detalhe da casa, como vai ser. A gente recebe perguntas assim: todo mundo vai para lá? É, vocês vão para lá também trabalhar conosco? Porque eles acham também, como nós somos. Eles, né, entre eles são a família deles e os funcionários também fazem parte dessa grande família. Então eles se preocupam muito se nós também vamos trabalhar lá na Casa Nova. Então são perguntas que para nós pode ser assim sem noção, né? Mas para eles é muito importante. Então nós temos que cuidar muito desse sentimento deles e muitos estão ansiosos para ir, né? A gente fez toda a diretoria, a população nos ajudou a organizar o asilo provisório, como a gente chama, ficou um lugar adequado para eles. Eles se sentem que ali é a casa deles, mas eles vão agora para uma casa que uma expectativa muito grande e eles estão assim emocionados por ir para uma casa nova. O dia que a gente mostrou para eles o vídeo da casa, alguns também ficaram emocionados. E a gente quer fazer da melhor forma para que eles seja essa transição seja o afete o mínimo possível, o afetivo deles, o psicológico deles.
Quantos idosos estão hoje no Asilo Santa Isabel?
34.
34. Faz quanto tempo já que houve que eles estão
Dois
ali?
anos e meio.
2 anos e meio que eles já estão, já criaram um vínculo com a nova casa praticamente, né?
Isso.
2 anos e meio. Como
Isso.
passa rápido. Agora, Alemão, 2 anos e meio, mas esse período de 2 anos e meio aí foi intenso, né? Porque no dia seguinte que houve o sinistro, já iniciou a mobilização, né?
Na verdade, a gente chegou um pouco depois da mobilização, né? Foi a partir do momento da composição, de fazer-se uma nova diretoria. Eu acho que a gente tem que enaltecer todo o trabalho aí do Dr. Luiz Augusto, que puxou a frente, que foi atrás e junto com os empresários, resolver o que tinha que ser feito na hora ali. Eu nunca me esqueço do dia que eu passei, saí daqui, eu estava indo lá embaixo no Distrito Industrial buscar umas peças. E aí eu vi aquela fumaceira, o que que é isso? Aí voltamos, não tinha como chegar ali, alguma ajuda, não podia, não, já tinha acontecido. Então a gente veio depois. E o doutor juntou esse pessoal bom aí, conseguiu o dinheiro. Depois foi formatada uma nova diretoria, para que as pessoas entendam que algumas até hoje dizem que nós tiramos as irmãs do asilo. Não, não foi isso que aconteceu, né? A gente quer deixar bem claro, foi a opção delas de sair. Inclusive, estava a diretora delas aí no dia da inauguração. Mas o mais importante de frisar tudo isso aí que foi trabalhado eu vi no dia da inauguração o sorriso e a facerice de alguns idosos lá de estar lá, coisa, olhar aquilo para ver, voltar ao local de origem. Essa satisfação, algumas pessoas até que não conseguem se comunicar, pegava na mão, apertava e um gesto, diz, ah, que bom que eu estou voltando para a minha casa. Uhum. Então, isso é uma gratificação muito grande. E a gente vem só agradecer a comunidade de Vacaria, que ajudou tanto os empresários, prefeitura, setor, Câmara de Vereadores, mas especialmente o doutor Luiz Augusto, a gente tem que fazer um agradecimento especial para ele, por ter juntado, conseguido buscar recursos, juntado todo mundo para fazer e, às vezes, simplificar algumas coisas que a burocracia não deixa a gente trabalhar. Então, com o apoio dele, a gente tem conseguido simplificar alguma coisa para que a gente possa colocar o carro sempre bem nos eixos.
Bom, Marli, como é feita a gestão hoje, né? Primeiro a gente vai falar como é que está hoje a gestão ali dos idosos, né? Quem custeia essas atividades, que tipo de atividades tem? E depois, a segunda pergunta é se isso vai ser transferido também lá para a nova estrutura, né?
Pois é, então nós desde então estamos trabalhando, né, na questão de gestão ali, a questão administrativa, e a gente tenta, né, fazer o máximo que a gente pode, assim, tudo bem transparente, mas hoje nós nos mantemos na casa com o que mais nos mantém é a ajuda da comunidade ainda. E é o que vai mais nos manter, né? Porque nós temos todo o asilado ali, né? Ele é dado benefício, não é ficado com todo o benefício ainda, né, dele, porque nós somos uma associação filantrópica, né? Então, isso para nós significa, com o benefício dele, significa 60% da nossa receita, né, para os idosos. E depois, tudo o resto, nós temos que correr atrás. Então, a comunidade de Vacaria sempre, tanto de Vacaria quanto da região, né, nós temos muito doadores de Campestre, de Esmeralda, de Montes Capões, pessoas que sempre nos ajudaram, que continuam nos ajudando e que, na verdade, a Associação Beneficente, o Asilo Santa Isabel, ele é mantido basicamente com as doações da comunidade. Então, desde, eu me lembro, assim, que, ainda com a irmã de Umira, né, ela falava muito disso, né, que quanto, às vezes, ela não tinha nada, né, às vezes nem para comer, então ela começava a rezar e a população chegava, né, e realmente, assim, a gente sente isso, assim, que como as pessoas ajudam. Então, ainda nós fizemos um trabalho muito forte agora com o Fundo do Idoso, né, que antes não se tinha. Hoje, então, empresas e também pessoas físicas podem ajudar através do Fundo do Idoso com seu imposto de renda, né? E, então, isso é muito importante. Então, a gente está tendo também a ajuda de algumas empresas de Vacaria que sempre estão depositando seu imposto de renda para nós, né? Algumas trimestral, outras também, às vezes, a cada 6 meses. Então, é com essas doações que a gente consegue sobreviver. Se não for isso, essas receitas, a prefeitura nos ajuda também com alguma coisa, né, dentro do que eles podem, mas é assim que a gente sobrevive, né? As nossas receitas, elas são, tem dias que a gente fica, né, se apavora um pouquinho, a gente está trabalhando com um déficit, né, bem grande todo mês. Então, esse déficit, ele é mantido porque a gente tem ainda alguma coisa daquele valor que a comunidade também, durante o sinistro, né, ela nos doou e que não foi gasto todo na construção. Então, por isso que a gente diz, a gente está com todas as planilhas, com todos os valores ali bem transparentes, até para a gente, agora nós estamos fechando contabilmente o ano de 2019, a gente vai colocar todos esses dados também no site, né, para que as pessoas possam ver o que a gente teve de receitas e despesas, né, mas a gente vai estar trabalhando junto com a diretoria nesse ano, para que a gente possa reduzir esse déficit para os próximos anos.
É uma questão que preocupa, presidente, essa questão do déficit?
Com certeza, porque, na verdade, a comunidade ajuda, mas ninguém sabe o déficit. E, automaticamente, agora, com a Casa Nova, com o aumento de asilados que nós vamos ter, o déficit, com certeza, com a estrutura diferenciada, com tudo que a gente vai ter lá, o déficit vai aumentar. Então, hoje, depois a Marli explica as planilhas ali...
Tomara que as despesas aumentem, mas também aumentem as receitas e diminua o déficit, né?
É, o grande trabalho que eu acho que a gente pode fazer para a comunidade ajuda bastante a ajudar é o fundo do idoso. O fundo do idoso tem que mudar alguma coisa. Eu estava falando lá embaixo esse dia com o João, com a Cauã e o prefeito, de mudar alguma coisa aqui do fundo do idoso, porque a gente tem uma diretoria hoje, tem uma administração, que trabalha para isso, mas aí vem a burocracia que coloca lá no fundo idoso, depois para pegar de volta tem que passar por um monte de coisa, né, Marli, para poder voltar esse dinheiro que a gente trabalha, porque senão, sem esse dinheiro, sem a participação da comunidade e do fundo idoso, e quem sabe melhorar também um pouquinho, fazer um projeto diferente aí junto com a prefeitura para melhorar um pouco o repasse da prefeitura na medida do possível, que a gente sabe que a administração tem muitas coisas para cuidar, mas essa é a preocupação de qualquer administrador, né, se trabalhar com receitas e não com déficit, né, em qualquer empresa. E o asilo hoje, a administração tem que ser a administração de uma empresa. Por isso, a gente, quando a Marli está lá trabalhando, todo o pessoal que se trabalha junto, a Cris, cuidando mais dessa parte dos idosos aí, que o importante disso tudo é que a comunidade ajuda muito. Então, até então, não se sabia como é que era, como é que não era, não se sabia que gasto, de onde se vinha o dinheiro. Hoje, a gente tem todas as planilhas, todos os custos, todos os dados. Para quê? Porque a gente possa prestar conta, porque, afinal de contas, o dia que a gente assumiu, eu falei com elas, ó, quando a gente faz alguma coisa da gente, é uma coisa, quando a gente está cuidando do outro, e principalmente do dinheiro público, de muita gente que ajuda, que as pessoas vacarias são muito solidárias, mas querem saber aonde vai, o que ela está ajudando, o que se está fazendo.
Certo. Bom, a segunda pergunta, Marlene, era a partir, né, dessa transferência, então, lá para o novo espaço, né? Então, logo, se, como eu falei antes, vai aumentar as despesas, mas a perspectiva é que aumente também as receitas, né?
É, nós temos então, né, como diz, a gente está tentando aí buscando estratégias para que de fato a gente aumente essas receitas, né, para que nós possamos fazer um trabalho mais tranquilo. Da onde a gente vai aumentar receitas, né? A gente trabalha muito com editais de projetos de várias empresas, então a gente tenta buscar esses valores. Nós estamos trabalhando firmemente, então, com empresas, né, para que possam fazer essa doação de imposto de renda através do Fundo do Idoso, hoje que a gente tem, como existe o Fundo da Criança e do Adolescente, porque as pessoas ainda desconhecem muito isso, né? Então, por exemplo, nós estamos agora num momento em que as pessoas vão estar pagando o seu imposto de renda até 31 de março. E essas pessoas, toda pessoa física que paga completo, ela ainda pode doar 3% do seu imposto de renda, né, para entidades. Então, esse valor vai direto para o fundo do idoso e depois a gente faz um projeto para retirar esse valor de lá. Mas é isso que nos ajuda, na verdade, é isso que a gente está tentando buscar essas receitas e principalmente a conscientização dessas pessoas, porque até 31 de dezembro nós tivemos que a pessoa física poderia doar 6%, né? Mas é difícil, porque as pessoas geralmente final de ano, você tem que pagar aquilo meio que à vista. Então agora, como não tem outro jeito, né? Ou paga de uma forma, ou paga de outra, às vezes as pessoas podem contribuir muito mais. Então a gente está também contando com essas pessoas, para que pessoas físicas, para que a gente possa aumentar um pouco mais essa receita, todas as pessoas que se interessarem, ao invés de doarem esse dinheiro que vai para o governo, né? Que elas possam, então, vai ser descontado do seu imposto de renda e elas doam para essas entidades, né? Então, o Fundo do Idoso, hoje, ele também faz 2 anos só que ele existe, né? Em Vacaria, a gente quer trabalhar bastante em cima disso para que aumente, então, essas receitas. Fazer parcerias também com outras empresas, né? Que a gente tá tentando também. Mas outra forma de buscar receitas, talvez... Né, uma ideia que a diretoria pensa bastante é a gente tentar fazer um centro-dia, né? Ou seja, alguns idosos que as pessoas, durante o dia, eles possam passar o dia lá e dormem em casa. Então, essa é uma forma também, a gente está tentando assim, ouvir projetos, né, para tentar buscar aqueles que têm uma vulnerabilidade, né, econômica, ou a gente realmente buscar aqueles que possam pagar um pouco, né, para deixar os seus entes lá, ou durante a tarde, ou já de manhã, e buscam no final do dia. Essa também é uma estratégia que a gente vai tentar montar, ver se tem uma viabilidade, né, depois que nós estivermos lá, que pode também aí ser uma alternativa para nós. Mas, assim, eu acho que tu tens aí, nós tivemos um... nossas despesas total neste ano foram em torno de 600 mil.
606.079,95.
Isso, né? Que nós tivemos entre todas as despesas ano, né? A nossa perspectiva que nós fizemos já para a Casa Nova vai ser em torno de 880 mil ano de despesa. Então.
Vai aumentar em torno de 200 mil.
É, porque assim, por que que a gente diz isso, né? Porque assim, para nós podermos manter tudo aquilo, para nós fazermos, então muitas vezes as pessoas nos dizem, nossa, vocês construíram um lugar muito bonito, muito chique. A estrutura é muito bonita, realmente as arquitetas tiveram aí uma, né, foram muito felizes quando construíram. Porém, quando a gente constrói algo novo, você tem que seguir uma legislação. Então, não foi à toa que tem 4 pessoas por quarto, um banheiro, tem todas as a iluminação certa. Se a gente não fizer dessa forma, que você tem um custo muito maior, você não abre, né? É como o hospital, a ala SUS ficou lindo, se seguiu toda uma legislação. Então, nós seguimos uma RDC 283 e ela diz que nós temos que contratar fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, nós temos que ter uma enfermeira que seja responsável técnica, como a gente tem, isso, tem hoje, né? Então, para isso, tudo aumenta. Ah, por que isso? Porque senão eu não passo na filantropia. Uhum. Né? Já foi indeferido para nós.
E,
né?
E é extremamente positivo que os idosos também tenham esse tipo de atendimento.
Com certeza. Né? Mas isso custa. Sim, então, para que a gente possa... Então, nós temos que correr atrás de receitas. E assim, como sempre, é a comunidade que nos ajuda. Né? E eu espero que isso continue. Né?
Aqui, quando diz nesse relatório doação pessoa física, doação pessoa jurídica, não é a questão do imposto, então, não, está relacionada já ao imposto, Marli, ou não. Doação pessoa física, por exemplo, em 2019, doação pessoa física, R$109 mil. Pessoa jurídica, R$39 mil. Isso já é do imposto ou não?
Não. Isso são doações
voluntárias.
Né, voluntárias que as pessoas fazem, né? Então a gente tem tudo isso né, no nosso extrato ali todos os dias. Mas isso também, assim, nós temos alguns próprios idosos também, porque a gente não pode ficar com 100%, né, do benefício deles. Então, a gente vai ter que dar um pouco para eles em mãos e, às vezes, como eles têm tudo, né? Eles têm tudo. Às vezes, eles até retornam, e se a gente tem todo o controle lá, é uma coisa que a Cris faz com todos os recibos, todas as assinaturas deles, tudo direitinho. Então, entra um pouquinho, mas que não é... Mas a gente tem... Então, para você ver como a gente tem ajuda da comunidade.
R$109 mil. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, são 9h31, estamos atrasados, 18 graus de temperatura, em seguida nós voltamos até para falar um pouco mais desses números, que eu acho que é uma questão importante, a transparência desses, né, até para que quem doa, né, saber onde é que estão sendo investidos, o montante todo, o que é que está sendo feito, e esse é o trabalho então, que é feito aí no Asilo Santa Isabel. São 9h32, 18 graus de temperatura, já voltamos. São 25 minutos para as 10 horas, estamos de volta aqui com a edição de hoje do Temática, 25 para as 10, formação da Auto Tradição, que é autorizada a Volkswagen Vacaria, BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. O tempo em Vacaria é seco, sol parcialmente nublado neste momento, a temperatura está em 18 graus. Formação da Serrana Engenharia, que lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Ainda há gelo, cristal e chope artesanal. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG, fones 3231-3162, 3231-2005. Daqui a pouco mais, depois das 10 no temático, nós vamos trazer outros resultados da parte artística do 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que terminou neste domingo, aliás, já era segunda-feira, no início da madrugada de segunda, quando houve a divulgação e a entrega da premiação da gineteada, em que foi lá para Santa Catarina, o seu Adelino Neto foi o campeão da gineteada e levou, então, toda a premiação. Pela primeira vez, inclusive, campeão do rodeio da vacaria. 24 para as 10, nós estamos falando aqui sobre o trabalho que a Associação Beneficente Santa Isabel faz, que é o Asilo Santa Isabel aqui de Vacaria. Durante o rodeio, inclusive, foi realizada a cerimônia de inauguração com a presença de autoridades aqui importantes e nesse novo prédio que foi construído onde era o que havia, que foi destruído pelo fogo. A gente está conversando aqui com a diretoria, falando um pouco a questão das despesas, é importante a gente ressaltar isso. Há uma colaboração muito importante da comunidade de Vacaria, mas é importante também que o poder público faça a sua parte. Estava olhando aqui os números, né? Creio que ainda é possível que a gestão pública também possa implementar algumas políticas sociais que venham atender esta questão no Asilo Santa Isabel. Bom, lá no novo asilo, lá no novo prédio, então, Marli, já falaste que terá todo esse acompanhamento de mais, serão necessários mais profissionais do que hoje já tem, que hoje já tem uma equipe técnica atuando, né, trabalhando.
Isso, como nós trabalhamos 24 horas, né, então também existe toda essa questão, toda essa legislação de contratação de funcionários, né, então nós temos toda uma burocracia aí, nós vamos precisar mais ou menos em torno de mais uns 6 funcionários, né, porque o ambiente é muito grande. Aí, por exemplo, à noite nós não podemos deixar uma cuidadora só, nós temos que ter um técnico de enfermagem à noite, né, e mais um cuidador, porque a casa é muito grande, vai passar para 50, né, então nós não conseguimos. E também porque a legislação, eu preciso dessas pessoas, nós precisamos dessas pessoas trabalhando conosco, tem algumas 24 horas, né, então são turnos que a gente... são sábados, são domingos, são feriados, né? Como trabalha o hospital. Então, para isso, a gente precisa entrar... tem alguns sindicatos que não permitem, né? A gente não consegue trabalhar igual o hospital. O hospital participa do sindicato da saúde. Nós, como asilos, não conseguimos entrar nesse sindicato. E aí também é onde a gente, às vezes, tem que trabalhar com um pouquinho mais de funcionários para conseguir seguir essa lei e conseguir atender, então, 24 horas todos eles. Então, por isso também que a gente tem que fazer esse aumento, nós vamos ter que entrar agora num um outro horário, que é 12 por 36, né, com turmas de funcionários, para nós podermos conseguir, que é onde os sindicatos nos permitem trabalhar, né? E aqui, como é um pouco menos, a gente consegue trabalhar com um pouquinho, com um processo diferente, mas lá não, a gente não vai conseguir. Então, são tudo custos, né, que isso aumenta, né? Deixando claro também para toda a população que nós temos, assim, esses benefícios, o benefício que os idosos, que a gente utiliza para os idosos, nós temos um esquema de algumas contas separadas, né? Então, aquela conta que o pessoal diz assim, para construção, isso não tem nada a ver conosco, isso existe uma conta que é o fundo do idoso, quem faz a gestão é a prefeitura, né? Nós não temos nada desses valores que foi dado pro que veio do ministério, que veio, né? Isso aí não passa pela casa. Nós temos uma conta de despesas que nós chamamos a conta geral lá, que a gente diz, e aonde aonde a gente deposita o valor desses asilados que estão conosco. E com eles nós trabalhamos as despesas e as doações das pessoas. Ainda existe algum resquício de dinheiro que, né, que agora praticamente zero ainda, que era de uma conta que foi aberta pelo Concepro, onde as pessoas doaram esse valor. Essa conta está separada, né, que é onde a gente, nesses déficits, a gente pega todo mês desta conta, né, para se manter. Então, nós temos 2, 3 contas ali, que é onde a gente... mas o valor do benefício dos asilados a gente usa para mantê-los, né, mensalmente aí. Então, realmente, nós vamos lá estar com uma despesa maior, com funcionários maior, né?
Pois é. Mas a todos nós, a comunidade, tem que dar uma resposta também. Está dando, né? Nesse sentido, e certamente vai dar também uma resposta nesse aspecto lá para atender, até porque serão mais idosos ainda que serão atendidos lá, né? Passará para 50, então, de 30 e poucos hoje para...
50 idosos.
Tem capacidade para 50 idosos. 50. Bom, Cris, e as atividades lá já estão sendo programadas também? O que é que serão desenvolvidas lá nesse... É um novo espaço, né?
Isso. Nós vamos seguir com as atividades que a gente já tem na casa. Os idosos, eles têm fisioterapia, têm aula de dança, têm as festas comemorativas, das datas comemorativas. Nós temos oficinas pedagógicas e essas oficinas vão ser também desenvolvidas lá. E também estamos programando novas oficinas para ocupar o dia deles e para eles não ficar com aquele tempo ocioso. Né? Então, estamos com uma organização, né, de uma programação de todos os dias ter uma atividade diferente.
Uhum. Bom, ali, aqui mesmo, com as condições de espaço até um pouco menores, já são desenvolvidas várias atividades, né?
Sim.
A gente vê imagens aí, o pessoal sempre muito participativos, né? Às vezes até na rua foi feita alguma atividade, né?
Sim, a gente faz muitas atividades. Desde que eu entrei lá, o meu propósito era fazer com que os idosos gostassem do espaço onde eles moram. Afinal de contas, ali é a casa deles.
É.
Então, eles têm que se sentir em casa. E uma das coisas que eu percebia eram poucas visitas. E quando essas visitas iam até a entidade, os asilados queriam ir embora com eles. Então, porque eles tinham poucas visitas. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho onde a comunidade fosse para dentro do asilo, até para eles verem como é o dia a dia da casa e para eles também perceberem que a doação dele, que as doações deles também são importantes e ajudam no dia a dia, né? Para a gente desenvolver todas aquelas atividades que a gente desenvolve. E eles, se eles têm os dias programados das atividades, se por um acaso a gente mudar a atividade por alguma coisa, né? Por algum motivo, eles nos cobram.
Uhum.
Né? E também a importância de eles fazerem parte dessa comunidade. Não é porque eles estão numa casa asilar que eles têm que se afastar da sociedade. Muito pelo contrário, eles fazem parte dessa sociedade. Semana passada, a gente levou eles no rodeio. Claro que não todos, porque tem a questão da mobilidade, né? E a gente também respeita que são aqueles idosos que eles querem ir, que eles querem passear. Então, eles têm os gostos, né? As preferências deles. Então, a gente prioriza muito isso, uhum, né? E eles foram no rodeio, o CTG Porteira do Rio Grande disponibilizou as cortesias. A gente foi até a barraca da LS Madeira, do presidente, e tomou um café campeiro lá. Foi muito legal, muito divertido, passeou com eles. Então, essa é o que dá assim, a diferença na casa, porque eles participam da comunidade. E um dos projetos bem importantes que a gente também quer continuar esse ano é o projeto de geração para geração, onde a gente faz uma parceria com as escolas de educação infantil e uma vez por mês, crianças da educação infantil vão passar uma tarde com os idosos. Então, isso é muito importante. A gente viu nas férias agora das escolas, as crianças pediam para os pais para ir lá visitar os idosos. Então, eles criam um vínculo muito grande e isso é importante porque muitos idosos não casaram, não têm filhos, não têm netos. E essas crianças indo lá transformam o dia deles. Muito importante.
Veja bem, né? Quantas atividades são desenvolvidas? Bom, faltam 15 para as 10. Nós temos aqui algumas perguntas dos ouvintes e que a gente vai trazer em seguida, depois do intervalo aqui na edição de hoje do Temático. Nós temos mais um bloco ainda e já vamos atender também o ouvinte que está participando conosco aqui pelo WhatsApp 999-93-4202. 15 para as 10, já estamos com 19 graus de temperatura neste momento na Avenida Moreira Paz. Presença do sol, o que eleva a temperatura. Já voltamos. Voltamos, faltando 10 minutos para as 10 horas agora, 10 para as 10, 19 graus a temperatura. A hora certa, informação da Auto Tradição, autorizada Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias do Sul. Fone 3908-3300. A temperatura de 19 graus nesta manhã, de céu parcialmente nublado nos campos de cima da serra. São Paulo vive uma manhã de caos absoluto. Alagamentos, problemas seríssimos em São Paulo, por causa da chuvarada das últimas horas. Quase semelhante, né? Não, é, mas semelhante sim ao que aconteceu lá em Belo Horizonte, que também teve aquela pancada, aquela chuvarada, né? Aquela torrencial chuva lá e que trouxe gigantes prejuízos. Hoje é São Paulo que está sendo atingida fortemente pelas chuvas nesta manhã. Está praticamente parada a capital paulista. Serrana Engenharia lembra, lixo é responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Gelo Cristal e chope artesanal, em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. Fones 3231-3162, 3231-2005. Estamos recebendo aqui a diretoria do Asilo Santa Isabel, de aqui de Vacaria, que está no processo de transição, né, do espaço aqui, que é próximo aqui à tua Rádio Fátima, inclusive, para o novo, lá onde é que era, né, o asilo que foi destruído pelo fogo há 2 anos atrás. E estamos aqui com algumas perguntas dos ouvintes também conosco pelo WhatsApp 999-93-4202. A pergunta aqui do Lorivan, muito obrigado, o Lorivan, pela audiência. Ele diz: bom dia, parabéns pela programação, muito obrigado. Gostaria de saber se o que os asilados pagam mensalmente não cobre as despesas. Já falamos aqui sobre isso, mas é importante responder aqui ao ouvinte que não, né, Marli? Não tem o que os asilados pagam mensalmente não cobrem as despesas.
Não. Né? Hoje o asilado ele nos dá o benefício dele, onde nós ficamos com 70%. Né? Então, hoje, quem ganha muito ganha um salário mínimo. Muitos asilados vieram para nós com dívidas, né? Já com aqueles empréstimos. Então, empréstimo tem alguns consignado isso, que a família fez, enfim, e tal. Então, tem alguns que nos repassam R$600 por mês e ainda nós temos que tirar os 70%, né, disso. E então, hoje, se você for ver na nossa planilha, cada asilado para nós custa, em média, em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 mês. Tá? Então, assim, por isso que a gente quer deixar claro, nós somos uma entidade de alta complexibilidade. 90% dos nossos asilados usam fraldas diariamente. Nós temos 80% dos asilados que não conseguem, que têm a alta complexibilidade, ou seja, eles não conseguem comer sozinho muitas vezes, eles não conseguem tomar banho sozinho. Então, isso é um custo que nós temos, né, muito alto. Nós temos um grande trabalho que desde então foi feita com o pessoal, que foi a contratação de fisioterapeutas e médicos, né? Hoje, o ano passado ainda a gente conseguiu, através da prefeitura, o pagamento do médico. Hoje nós trabalhamos com o Dr. Fábio Macedo gratuitamente, todas as quintas-feiras. Através dele e dos fisioterapeutas, nós conseguimos um avanço enorme de pessoas que nunca conseguiram comer sozinhos, que estão comendo. Pessoas que nós temos com problemas psiquiátricos seríssimos, né, que gritavam dia e noite, hoje com a medicação certa, com o check-up certo, que toda a parte de enfermagem juntamente com o médico foi feito, nós temos um avanço enorme, mas isso custa caro.
É. E aí tem que haver as receitas para tal, né? E também não pode deixar agora os idosos sem esse tipo de atendimento, né?
Isso é preciso toda essa mobilização. A gente quer dar melhor ainda, né?
A Rosemary pergunta aqui: bom dia, onde pode deixar currículos, né? Porque vai ter um acréscimo na equipe de colaboradores do asilo. Currículos.
Nós estamos aqui no asilo provisório ainda, então o pessoal pode trazer o currículo ali, é Rua Cláudio Rec, 123, bairro Fátima. Ou mandar também para o e-mail da instituição, que é asilo Santa Isabel, o número 47@gmail.com.
A Marta diz aqui: bom dia, estou ouvindo a entrevista aí com o pessoal do asilo. Sei fazer tricô e crochê, gostaria de ensinar os idosos interessados. Posso fazer isso?
Ótimo, a gente necessita disso. Né? Então, uma comunidade que queira que deseja fazer serviço voluntário, pode nos procurar, pode ser agora, né, aqui na rua Cláudio Reck, que a gente organiza as oficinas. Então, é muito importante essa ajuda da comunidade.
Bom, presidente, a Marli falava do perfil dos asilados, né? Realmente é uma questão que às vezes as pessoas não se dão conta, né? De que é necessário todo um atendimento integral à pessoa que está lá, né?
Quando as pessoas, acho que pensam asilo Santa Isabel, eu também pensava assim, que era um lugar que as pessoas iam lá para descansar, os filhos deixavam os pais. Hoje não, hoje o nosso asilo é totalmente, hoje não é uma casa de repouso. É um asilo de assistência para pessoas que têm muitas dificuldades, como foi colocado. A gente às vezes até se emociona porque vê uma pessoa pegar na mão e tentar falar alguma coisa e não consegue. Mas o tratamento que se está dando para essas pessoas com a ajuda da comunidade de Vacaria, como foi colocado, e ressaltar o trabalho aí da Cris, da Marli, de todo o pessoal lá, porque não é fácil trabalhar com pessoas de idade que não se governam, em outras palavras, como no ditado, né, que precisa de ajuda para tudo, e esse pessoal fazer um trabalho desse, a gente só tem que agradecer a Deus por ter pessoas boas para fazer isso, porque não é qualquer um que vai trabalhar lá para fazer, para ajudar a trocar fralda. É um hospital com mais deficiência, porque o asilo trabalha com pessoas de vulnerabilidade, né, quando o doutor, isso é o grande diferencial, essas pessoas, dar qualidade de vida para essas pessoas no final da sua vida, porque, e agora com esse novo espaço, se já estava melhorando ali, eu calculo melhor, porque nós vamos ter um espaço melhor para as pessoas caminharem, com jardim de inverno, com diversos locais lá, que elas possam se locomover lá dentro com acessibilidade, com tudo que tem direito. Isso tudo vai ajudar a melhorar a autoestima dos idosos, das pessoas lá. E que a comunidade participe, vá lá ver como é que é, como é que funciona, porque muita gente, vou dar R$1.000 para o asilo lá para ajudar, quer dar para quê? Não, gente, tem que ver, tem que conversar. A gente tem que ser um pouco mais humano e ajudar essas pessoas. Porque um dia a gente também vai chegar lá, né? Então, esse é o grande, o meu sentimento particular, mas de muita gente, que essas pessoas são abandonadas por filhos, por isso, por aquilo. Eu sempre brinco e às vezes digo, eu estava com o ministro aquele dia da inauguração, Osmar Terra, e ele se emocionou dizendo assim, que muita gente solta os pais lá no asilo e vão criar 2, 3 cachorros, porque daí não incomoda, não faz isso, não faz. Mas é muita realidade isso que está acontecendo, e a gente tem que falar a verdade. Nós estamos aí para ajudar. E o que nos dá força para fazer isso é a ajuda da comunidade, ajuda as pessoas que, de diversas alas, não importa a religião, não importa a credo, se é crente, se é evangélico, é católico, não tem nada, Deus é um só. Então, o que a gente procura fazer? E só tem que parabenizar, especialmente a comunidade de Vacaria, as pessoas que ajudam, mas especialmente esse pessoal que está lá trabalhando, cuidando bem dos asilados, dando comida com qualidade, como foi dito. Então, isso é o mais importante de tudo, que as pessoas, e agora com esse novo espaço, com mais espaço, que as pessoas vão conhecer lá, vão ver e vão conversar. Quem tem um tempinho de tarde, vão lá bater um papo, eles ficam tão faceiro falar com alguém diferente para voltar à sociedade. Porque eles estão ali hoje separados da comunidade, exilados da comunidade. Muita gente está exilada da comunidade e muitas pessoas não sabem disso. E às vezes, aquele louco está falando besteira. Não, mas essa é a realidade. E a gente vem falar. Porque se ninguém falar, eles não vão ficar sabendo e a comunidade não vai ficar sabendo sobre isso.
Muito bem, muito obrigado, Cris. Bom dia. Obrigado também a Marli. Obrigado, Luiz Sons, do Asilo Santa Isabel. A gente vai continuar acompanhando, né? E também acompanhar depois quando os asilados passarem lá para a nova estrutura. Muito obrigado, a gente tem agora as notícias da hora na Rede Tua Rádio. Depois nós voltamos na segunda parte aqui com o Conectado, trazendo mais informações para você com temática, mais informações ainda e destaques da manhã desta segunda-feira. Estamos no dia 10 de fevereiro de 2020 com 19 graus de temperatura aqui na Avenida Maneira Paz. Já voltamos, notícias da hora.